Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, aqui estamos nós. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, que das duas uma, ou pode ser com rico fazeres, e será um programa extraordinário.
Maltinha, Zé Zocas. Não tens referências para isto que eu estou a dizer.
É verdade, Alvin. Não tenho referência nenhuma, mas Catarina Moura está aqui para representar todos os seus admiradores.
Eternos.
Ou, no caso de rico fazeres não aparecer...
Mais um para o clube Marco Paulo.
Vamos fazer então um tema livre. Sim. Hoje o agente de Rico Fazeres perguntava-me ao início da tarde se sempre se confirmava. Eu disse-te, claro que sim. E ele agora está aqui a perguntar-me, a dizer assim:
não revelas as tuas conversas no WhatsApp, não faças
então,
isso.
Ele não está aí. Como assim? Não apareceu?
Achas que o Rico Fazeres tem tipo um agente fantasma? Uma pessoa que diz que é o agente do Rico Fazeres? Não, claramente não é isso. Ele está só um bocadinho atrasado porque está muito trânsito na cidade, porque é o primeiro dia do verão. Então a gente sabe que no primeiro dia do verão há bué trânsito na cidade.
E o Rico Fazeres tem uma ligação a
verão.
Não
trânsito,
é verão.
Cidade.
Transportes.
O Rico Fazeres
trabalha no metro.
Ele trabalha no metro.
E
até
isso seria
há bem pouco
desde
tempo.
Logo a primeira pergunta que eu lhe iria fazer. Que é,
sim, eu também tenho muita curiosidade em relação a isso. Ele trabalhava no... Não sei se ainda trabalha, mas até há bem pouco tempo ele fazia um trabalho de grande importância,
sim,
mesmo, para a nossa vida, a nossa, utentes do metro de Lisboa, que é, ele coordenava as trocas de carruagens na estação de metro de Baixa Chiado, que é uma estação onde há duas linhas, né? Se cruzam duas linhas, portanto aquilo é perigoso.
Bom, e são perguntas para nós fazermos a Rico Fazeres, se ele vier a esta entrevista. Enquanto isso não acontece, vamos transformar este programa num programa de... Tema Livre! Ora, tema livre, isso quer dizer que a partir de agora podem usar o WhatsApp, ajudem-nos, falem-nos sobre o que quiserem. O tema de ontem, por exemplo, foi muito comentado, falávamos de traição numa perspectiva diferente da usual. Neste caso, o que pretendíamos saber era como reagem as pessoas depois de serem traídas. Isto, não era bem isto. Era tentarmos...
Perceber porque as pessoas foram traídas se mantêm relações.
Exatamente, é isso é que era. Era isso.
Foi é um isso tema que te toca e não estavas bem a conseguir...
Não estava.
Desencadear.
Estava a pensar no meu passado. Ora, amanhã, curiosamente, vamos ter um tema bem pesadinho. Amanhã vamos falar sobre eutanásia. Já agora, em antecipação ao tema da manhã...
Achas que as pessoas devem já mandar mensagens sobre eutanásia?
Podem mandar. Tipo, de que lado é que ficam? Concordam ou não com a eutanásia? Ou então eutanásia só para alguns? Só para pessoas que não gostamos, por exemplo?
É a tua posição?
Não, não é.
Qual é a tua posição? Queres revelar?
Não, achas que devo revelar? Não, porque depois posso condicionar o debate. Mas depois do debate,
porque tu és uma pessoa muito influenciadora das opiniões, não é?
Se sou.
E estes ouvintes. Ah, o Fernando Alvim é contra. Também eu.
Ou é a favor?
Justamente.
Eu estava indeciso, então vou votar assim,
não
é?
Sim.
É isso.
Tu és muito mais poderoso que aquele sketch sobre o aborto dos gatos fedorento. Dizem que decidiu
muito. Eu acredito que sim.
Eu não acredito.
Achas não?
Acho que é difícil auditares isso, não é? Uhum. É difícil perceberes qual é o poder de um momento tão curto e isolado, não é? Aquilo não foi uma estratégia concertada da parte deles. Foi um sketch que eles fizeram.
O humor tem
claro
tem uma grande virtude que é
tem várias,
ridicularizar. não é? Muitas vezes ou ridicularizar determinada...
Sim, expõem determinadas, a fraqueza de determinados argumentos, no caso era aquilo, não é? Que de outra maneira era difícil expor, ou era mais complicado expor. Não sei se terá sido decisivo. O que é que está a dizer o agente Rico Fazeres, Alvin?
Ele está a chegar. Ele está a chegar. Rico Fazer está a chegar.
Deixa-me lembrar que no último mês, eu confesso que não acompanhei, mas gostava muito de falar sobre isso com o Rico Fazer. Ele esteve a fazer uma viagem de 12 dias de Madrid a Los Angeles e depois à Rússia para assistir ao Portugal-Espanha. Ele esteve 12 dias entre aeroportos
e para assistir
hotéis.
Esse jogo?
Não, para fazer várias coisas. Eu não sei exatamente quais, porque eu não sigo assim tanto. Mas
como assim?
Ele foi
não
aos estúdios
tudo,
da Universal, assim, por exemplo, e depois acabou na Rússia. E ele tinha até um comentário muito engraçado à cidade onde jogou Portugal e Espanha, onde jogaram Portugal e Espanha, que era: gosto muito da cidade, parece Cascais, Estoril. E agora queria também compreender o que
ansioso,
é que...
Ansioso.
Ele diz que é uma cidade muito limpa, sem lixo no chão, as floreiras muito bem tratadas.
Bom, novidades para as pessoas que nos perguntam sobre o macaco Adriano. Pois bem, as novidades são estas. Já hoje...
Há pessoas a perguntar-nos.
Ah, claro que há. Está aqui o Nuno Lourenço a perguntar. Então, e o macaco Adriano? Ora...
É mais um do clube. Bom, Marco Paulo.
Bom, não é. Isso não vai acontecer. Não. Estamos numa outra fase, Catarina Moura.
Entramos numa fase ascendente agora.
Posso dizer que eu hoje enviei uma mensagem à Ana Malhoa, que me vai ajudar.
Ela sabe quem é o macaco Adriano?
Ela trabalhou diretamente
com
o macaco Adriano, sim.
Ah, no Bueira era ele. Havia ali umas participações.
É verdade, ela sabe bem quem é o macaco Adriano.
Pois.
Há uns tempos revelamos aqui que eu conheci um dos dois macacos adrianos. Esse macaco Adriano, de repente, tem sempre o telefone desligado. Ele não atende e eu sinto que a minha honra pode não estar muito defendida se eu não trouxer.
Acho a tua ingenuidade bonita, porque vai a esse ponto. Tu continuas a contar essa história da mesma maneira. Tu ainda contas: eu conheci um dos dois macacos adrianos. Quando
foram
claramente essa pessoa era um dos dois macacos. Mas tu continuas a contar dessa maneira.
Que me contou uma história e que era um cauteleiro aldrabão, é isso?
Não vou dizer isso,
Não vou dizer.
Vamos deixar o ouvinte decidir.
Olha, eu quero dizer que o programa de ontem foi horrível, porque a minha namorada é muito ciumenta e se ela ouviu a emissão ontem, sem me contar, claro, não vou ter privacidade nenhuma nas redes sociais.
Quem disse isso?
Rui Pedro.
Já agora, será que é o Rui Pedro, aquele que participou nos Ídolos?
Será que é o Rui Pedro aquele que desapareceu?
Não.
És linda, Catarina, diz o Oscar José Pimenta.
Beijos, Oscar.
Tens aqui um fã.
Essas mensagens estão
O Oscar José Pimenta também dispara para todos os lados. É o mesmo que disse: és linda, Catarina. Diz aqui: és linda, Joana. Quem é Joana?
Não sei.
Oscar José.
Essas mensagens estão a aparecer onde?
No nosso Facebook.
Mandem mensagens para o nosso Facebook.
Pode entrar também em direto. A todo momento teremos aqui Rico Fazeres, o nosso convidado de hoje. Alguém perguntava: mas quem é o Rico Fazeres? Rico Fazeres é um dos youtubers mais influentes de Portugal e por isso achamos que era de bom tom trazer-me aqui ao programa.
YouTuber.
De resto, é um dos grandes ídolos de Catarina Moura, que comigo apresenta este programa.
Ele é um youtuber muito seguido pelos jovens, pelos miúdos. Não sei, ele vai dizer-nos melhor a faixa etária, mas pelos miúdos que gostam de seguir jogos de computador e assim, ele testa jogos. É um youtuber de gaming, acho que é assim que
Eu pensava que havia uma idade limite para ser youtuber.
Não
e afinal
há.
Não há.
Não
o que fazeres vem provar.
Que idade é que ele tem?
Não sei, mas deve estar muito perto
30
dos 40.
30 e tal.
Sim. Vamos falar aqui com um primeiro ouvinte. É um médico de Lisboa, é o João Oliveira. João, queres falar sobre a eutanásia, o tema da manhã? Ou não é isso que te move?
Não foi isso que me moveu.
Queres falar sobre o Rico Fazeres? És fã?
Eu liguei para, já uma vez que não temos entrevistado, e como eu tenho, sinceramente, um bocadinho de inveja do Alvin. Ou da profissão do Alvin, porque tem a possibilidade, porque no fundo tem a possibilidade de estar todos os dias com a falar sobre coisas que interessam.
É verdade.
Ter uma hora para fazer isso, com pessoas que nós não temos a possibilidade de falar todos os dias, deve ser altamente estimulante.
Isso é incrível. Outro dia comentava isso, não é? A possibilidade que eu e muitas pessoas têm de vermos alguém que admiramos e dizermos, quero conhecer essa pessoa. Como? Entrevistando-a. E de repente tu estás a conhecer essa pessoa que admiravas, não é? E isso nem sempre é fácil.
Sim, e não só pessoas que admiramos, não é? E que vimos, mas pessoas que têm alguma coisa de relevante na atualidade, que no fundo deves ter imenso contacto com perspectivas diferentes de vida e com pessoas que percebem de assuntos mais profundamente. E isso deve ser engraçado, tenho um bocadinho de inveja disso. Porque no fundo é o que nós tentamos fazer com os nossos amigos, só que temos tão pouco tempo que não temos muito tempo para conhecer pessoas novas.
Verdade.
Olha, já agora o Sérgio Figueira levanta aqui uma possibilidade que nunca tinha sido levantada.
Sim, vamos.
Ele diz, eu acho que o Macaco Adriano e o Fernando Alvim são uma e a mesma pessoa.
Eu acho que não.
E agora se as pessoas descobrissem que eu tinha sido o Macaco Adriano.
Sim.
Eu nunca conheci o Alvim pessoalmente, mas sinceramente acho que não tinha capacidade para a ginástica que o Macaco Adriano fazia.
Não tinha, ele não tem a flexibilidade. Ele já foi mais novo também.
Eu vou fazer,
não é,
aqui uma inconfidência. Eu ontem participei naquele programa da Cristina Ferreira, onde ela está sempre a dizer está certa. O apanha-me se
foi
me puderes.
Ontem? Tu disseste missa para aí uns
não,
três
foi ontem.
Dias.
Foi ontem. Claro que foi ontem.
Está bem.
E a verdade é que aconteceram coisas incríveis. Era eu e a Joana Amaral Dias, era a minha equipa, era a nossa equipa, e a Joana Amaral Dias era quem respondia às perguntas, se bem que eu a da altura fui lá responder também uma.
Acertei,
claro.
Salvei aquilo. Não foi por ti que aquilo acabou.
Não foi. Mas quem é que deu o corpo ao manifesto durante o programa? Com algumas situações bem ridículas. Eu. Fui eu. E posso-vos dizer que nós íamos batendo todos os recordes daquele programa.
Ao nível físico.
Íamos quase ganhando 50 mil euros. Só vos digo isto. Foi um programa épico.
Com a cabecinha da Joana.
Havia público a chorar.
E o corpinho de
com
Fernando
o corpinho
Alvim.
De Fernando Alvim a dar-lhe ali com força, não é? E foi épico. Daqui a uns meses irá passar, seguramente.
Sim, nós
e
estamos
eu irei
todos
avisar.
Ansiosos.
Sim,
tão
um...
ansiosos quando estamos para que entre para aquela porta. Rico Fazeres.
Olha, já agora, Rico Fazeres já está dentro do edifício.
Ele
João,
está dentro do edifício. Vamos mandar
querias,
um helicóptero.
Querias falar
para
sobre
acompanhar.
Quê? Era sobre isso? Sobre,
Eu queria entrevistar-te e perguntar-te.
Okay.
Se tu nunca sentes dificuldade em não. Em temas que são mais fraturantes, como por exemplo o da manhã, imaginemos que tinhas uma opinião forte sobre isso.
Sim, mas,
estás a falar com os teus entrevistados, não sentes necessidade de expressar a tua opinião.
O Alvim vai fazer quando é esses temas fraturantes, o Alvim vai fazer faz uma coisa inteligente, que é, conta lá o que vais fazer amanhã, Fernando Alvim.
Que é faltar ao programa. Não, mas por acaso foi coincidência, eu amanhã não vou poder fazer o programa. Quem vai fazer o programa é a Catarina Moura e a Xana Alves. E assim eu fujo à questão. Mas eu vou fazer uma coisa. Vou deixar uma mensagem minha de voz
gravada
no WhatsApp da Prova Oral, com a minha opinião.
Ok.
O que é que acham disto?
Acho que vai trazer muito público essa mensagem.
Sendo que, repare-se, eu não sou jornalista, não é? Eu posso dar a minha opinião, mas acho que quando se trata de um debate, acho que a minha opinião não interessa. O que interessa são as duas fações. É isso. E depois no final posso dar a minha opinião.
Muito bem.
Que é muito clara, diga-se passagem.
Muito bem.
Olha, João, queremos agradecer o facto de teres entrado aqui
João,
em direto neste programa.
O Rico Fazeres?
Sim, era isso que eu ia perguntar.
Estar a encher chouriços.
Não.
Não, tivemos aqui uma conversa ótima. Conhece
foi
o
boa.
Rico Fazeres ou não?
O quê?
Se conhece o Rico Fazeres, que vem aqui hoje falar connosco.
Mal, muito mal. Muito,
muito mal. Mas tens uma ideia de quem é?
Tenho uma ideia de quem é, sim, vou ouvir o resto do programa.
Então, fiquem atentos porque daqui a pouco menos de um minuto teremos aqui Rico Fazeres. A prova oral é muita fixe. É bada, bada, bada fixe. A prova oral é muita fixe. A prova oral é bada fixe. Prova oral é
fixe. A prova oral é muito fixe.
A prova oral, a prova oral é muito fixe. É bueda, bueda, bueda fixe. É muito fixe, é muito fixe. A prova oral é bueda fixe, é bueda fixe, é bueda fixe. A prova oral é muito fixe.
É verdade, apenas disse que Rick Fazeres iria estar aqui neste programa e imediatamente muitas pessoas se acumularam no Facebook da Prova Oral,
claro,
onde de resto estamos a transmitir em direto este programa com um dos youtubers mais influentes de Portugal. Ex-Rick Fazeres.
Finalmente, Zé Zocas. Finalmente.
Se trabalhas no metro, trabalhas numa transportadora que preza os seus horários e és a primeira a chegar atrasado. Como se isto fosse possível? Olá.
Já está. Já demos dois beijinhos ao Rio.
Vieram agora. Vocês vieram agora do Rock in Rio.
Vamos descolar.
Vocês vieram do Rock in Rio. Foi o que aconteceu.
Antes de mais, quero pedir desculpas.
Não,
eu detesto chegar atrasada.
Nós gostávamos que tu chegasses atrasada.
Não me deixaram vir embora. Eu estava a fazer briefing para um trabalho que vou fazer no Rock in Rio e não me deixaram vir embora. Isso, o programa do Alvim.
E eu mostrei-te o quanto sou teu fã quando nos vimos na Lisboa Games Week.
Não faz mal. O que é que vais fazer no Rock in Rio?
Vou estar no palco da Vorten, no Vorten Game Ring, e vou estar também no palco digital. Agora, alguém me pergunta o que me faz é: o que é que tu vais fazer?
Sim.
Tu no teu canal de YouTube fazes jogos, como é que consegues transpor isso para o público? Pois, também não sei ainda bem, mas acho que terá a ver com vou estar com o Dazer, minha companhia.
Olá.
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 Estás bom? Estás alinhado? Olha, então, mas, já agora uma pergunta. Hoje vai acontecer alguma coisa no Rock in Rio?
Não.
Eu hoje fui lá buscar a minha credencial.
Estava cheio.
Estavam muitas pessoas, mas a verdade é que disseram que ia acontecer qualquer coisa. Como se fosse um dia zero.
Será?
Será que vai haver um dia zero?
Tu vais jogar ao vivo? Achas que vais jogar ao vivo?
Eu acho que é isso. Vou estar com o Dazer. Vamos fazer os nossos habituais desafios, talvez com FIFA.
Porquê que as pessoas, os miúdos que são... Assim, o teu grande público, não é?
Eu gostaria que fossem mais miúdos, sabes?
Gostarias que fossem mais?
São,
é que
o meu maior público é dos 17 aos 24.
Okay. A sério?
24, 30 e só depois é que vêm os miúdos. É assim.
Porque é que
existem
as
chamadas
adulta.
Contas fake do YouTube também, não é?
Mas os miúdos é que vão ter contigo na rua e... Os miúdos são os pinguins,
sim,
não é?
Também.
Como é que
os meus pinguins.
Tu tratas os teus seguidores como pinguins, não é?
Sim, porque os pinguins normalmente movimentam-se em bando, são muitos, e a partir do momento que eles começaram a crescer, começaram a ser os pinguins, eu tinha uma caixa postal que começaram a enviar pinguins também, e foi para
então, espera, tu também tratas os teus seguidores por maltinha, não é?
Sim, maltinha. Zé como Zocas, é que é maltinha?
Zé isso Zocas. É um pouco Kim Barreiros. O Kim Barreiros diz maltinha também. Maltinha!
São termos que vão surgindo. Zé Zocas, Zés, são todos Zés.
Olha, há uma idade para ser youtuber?
Eu também achava que havia.
Começaste com que idade?
Comecei há cerca de 7 anos atrás. Devia ter começado um pouco mais cedo, no início do YouTube. Teria ou não mais projeção neste momento. Mas acho que não existe.
Tu passas quanto tempo da tua vida a jogar jogos? Ou a analisar
jogos? Eu gosto muito, desde miúdo que jogo, desde o meu velhinho Timex 2048 com cassetes.
Não sei o meu primeiro computador.
Estás a ver?
Incrível.
Jogavas que Manic the Miner, provavelmente, não te lembras? Bomberjack, coisa
sim,
de género. Match
assim.
Day. Eu vou dizer é que não me lembro de pegar num jogo. Eu gosto muito de jogos com história. Pegar num jogo e estar a jogá-lo sem ter uma câmera a apontar para mim. Tenho saudades disso. Tenho vários títulos que não trouxe para o meu canal, que estão guardados, que um dia mais tarde vou pegar neles.
Porquê que as pessoas, o teu público, e não só, porque há muitos youtubers de jogos, não é? Porquê que gostam tanto de ver outras pessoas jogar um jogo?
É como muitas pessoas que vão ao estádio que querem ver os jogadores e não jogam eles, não é?
Mas não é bem a mesma coisa, não é?
Eu acabo por trazer, digamos, eu consigo, eu gosto muito. O meu canal é baseado em playthroughs, walkthroughs, são jogos com histórias fantásticas. E eu consigo transmitir para quem está a acompanhar a todo o sentimento que o jogo nos faz sentir. Eu choro.
Já choraste?
Já, sim.
Mas era um jogo.
O meu jogo favorito é The Last of Us e chorei com o final do jogo. Aliás, estive agora em Los Angeles na apresentação da PlayStation e chorei com o trailer de The Last of Us 2 com a Ellie.
Porquê que choraste?
Porque me emociona. É isso que realmente que eles querem transmitir, que são obras de arte que eles fazem também, como os filmes.
Mas qual era a história desse...
The Last of Us basicamente é um mundo apocalíptico, com um género de zombies que se chamam clickers, e em que tens uma personagem principal que se chama Joel, que perde, devido a esses clickers, a esses seres que se vão transformando, a sua filha. E anos mais tarde é-lhe colocado à guarda Ellie, que supostamente é que tem a cura, que não se infeta. Epá, e depois há ali uma relação muito fria com um Joel, que não se quer pegar a ninguém porque perdeu a sua filha, e que vê em Ellie a sua filha. E Ellie, por sua vez, não confia em ninguém, e há ali uma relação bastante fria entre os dois, que tu vais acompanhando aquele universo todo, e vão acabar por ser duas pessoas inseparáveis até ao final do jogo.
Olha, já agora já percebemos porque é que foste a LA e porque é que andaste a viajar durante 12 dias.
Foi fantástico. Mas uma realização do sonho.
Pera, também foste ver o Portugal Espanha.
Também fui ver.
Eu vi
Sochi,
esse vlog.
Sochi.
Esse vlog, hã? Eu vi, tu dizias que a cidade é parecida, estávamos a falar sobre isso antes de entrares no estúdio, parecida com Cascais.
Sim,
ou Estoril.
A ideia que trouxe foi que é, digamos, a cidade de verão deles, de férias.
Okay.
É muito bonita, pá. Muito limpo,
tem
muito
um pardão,
bem arranjadinha.
Tem assim um pardão para a pessoa correr no
sim,
seu
também,
short.
Sim, 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 sim. Tem uma marginal ali ao longo da costa e tudo mais.
Tu passas muito tempo a viajar agora que...
Agora sim. Este ano tem sido fantástico para mim. Porque tenho realizado muitos dos sonhos que tinha e tem-me acontecido muita coisa boa. Estar presente numa E3, a ir a Los Angeles, estar na cidade onde acontece um jogo que é o Grand Theft Auto, o GTA V, onde tenho mais de 400 vídeos do meu canal, e estares na cidade e que tu dizes: isto é igual a GTA. Não é, o jogo é que é igual a Los Angeles. É impressionante. As casas, os carros, ir ao Pier de Santa Mónica, ao Santa Mónica Pier, está fantástico. E...
Em que medida é que os jogos podem ser educativos?
Epá, eu acho que podem ser de que forma? Perguntas bem, não é?
Tanto quanto filmes
sim.
podem ser educativos.
Deixa-me só dizer um.
Tocam em pontos muito sensíveis também.
Aqui há alguém que está no Facebook que nos envia esta mensagem.
Ok.
Visualizações desse senhor no YouTube: 211 milhões. 956.031 visualizações.
Tenho mais de
211 milhões de visualizações.
Houve um momento em que tu te começaste a assustar com estes números?
Sim. Nós, quando tentamos fazer... Eu encaro, continuo a encarar isto como um hobby. Acima de tudo, eu gosto muito daquilo que faço.
É por isso que não largas a tua outra profissão.
Lá está. E seria
continuas
impossível...
Continuas no metro?
E seria sim, eu continuo. Pedi uma licença sem vencimento durante um ano.
Pedi,
sim.
Então não trabalhas agora?
Não. Agora estou durante este ano para me dedicar realmente ao YouTube, para tentar perceber até onde é que eu consigo ir.
O que tu estás a fazer é aquilo que os namorados fazem quando dizem: vamos dar um tempo, não é? Que é para ver se resulta com outra. Se não resultar, volta. Olha,
estive a pensar. Mas tu achas que vais voltar a trabalhar no metro? Ou este ano vai ser tão avassalador? Está a ser, não é?
Está a ser, sim. Se me perguntares assim, consegues só e apenas viver do canal? Consigo, só, já há algum tempo. Não faço porque realmente a idade me assusta. Quando vocês perguntaram, existe uma idade para ser youtuber? Hoje eu sou engraçado para os miúdos, ou para quem me assiste, dois para amanhã deixo de ser. E ali tu não tens um contrato assinado.
Acontece muito isso com os youtubers. Há youtubers que estavam na moda e de repente...
Acontece.
Se bem que é um mundo um bocadinho recente, acontece, não é? Ainda não sabes muito bem as consequências e a maneira
e acima,
como evolui.
Acima de tudo tens de seguir tendências, coisa que eu não faço. Eu, digamos...
Não fazes, não segues tendências?
Epá, quebro o canal com um vídeo ou outro, com um vídeo espalhaçado. O meu grande parceiro que está aqui, que é o Dazer, faço desafios com picantes, com raquete choques, com, sei lá, aquela coisa mais entertainer dentro da onda dos vlogs, que fazem os maiores canais, como Antes, Dark Frame, Circaso e coisas do género. Mas não me quero direcionar num canal só para isso, porque o que eu gosto de fazer é jogos. É muito complicado ter um canal de videojogos que consiga sobreviver, porque está cada vez a ter menos popularidade.
Mas a tua continua a crescer, ou não?
Sim. O meu canal depende muito do tipo de conteúdo que vai saindo para o mercado. Se sai um The Last of Us, o meu canal tem um pico enorme. Faço outra série que se calhar poderá interessar ao Alvin e não te interessa a ti. Vai dar.
Há bocado estava-te a perguntar se estes números, não houve um momento em que te começaram a assustar, depois acabaste por não responder. Houve um momento em que tu começaste, tipo, ficaste assim vidrado no ecrã, o que é isto que está a acontecer?
Eu fiquei porque realmente fui experimentar o que era o YouTube. Aliás, uma das perguntas que me fazem sempre é: como é que tudo começou, Rick? Eu utilizava o YouTube pela qual a ferramenta foi criada, que é uma plataforma onde tu podes carregar vídeos e podes partilhar esses vídeos com todo o mundo de uma forma rápida. Foi para isso que o YouTube foi criado. Eu utilizava realmente o YouTube porque tinha um clã de Call of Duty onde fazíamos Clan Wars, e eu utilizava o YouTube para carregar essas Clan Wars para provar ao site onde jogávamos, que não tinha ligação ao jogo, que realmente ganhei, que te ganhei o jogo. E então isso começou a ter visualizações. Uhum. Eu comecei, por sua vez, perdia a skill, né? Acabei por ser só um coach da equipa, comentador de jogos, a realização de torneios, e depois começaram a aparecer os gameplays. Comecei a fazer uns jogos, que eu sempre gostei de jogar, onde inicialmente faço só gameplay normal, depois comentado, e fui o primeiro canal em Portugal a usar a webcam nos gameplays. Eu fazia todos os canais de sucesso que existiam muito, que era o grupo do conhecido Feromonas, que era o Feromonas, o Mr. Nick, o Dr. Master e por aí fora, não usavam. Eles basicamente gravavam Minecraft e era só comentário. E eu comecei a introduzir a webcam.
Que
é feito o Feromonas? Assim. Uhum. Feromonas continua.
Ele continua assim. Continua.
Com a mesma projeção?
Já não.
Olha, temos aqui algumas mensagens que nos chegaram, pelo menos já três, que usaram o WhatsApp para fazerem perguntas ao Rick Fazeres. O número do WhatsApp é o 960386272. Se quiserem entrar em direto, também o podem fazer. É o 707-200-330. Mas para já, vamos ouvir aqui estas três participações para ti, Rick. Boa. Aqui vai a primeira.
Boa Sim. tarde a todos. A minha pergunta para o Rick é como é que ele vê hoje em dia a comunidade no YouTube? E porque é que há de facto vários bifes, entre aspas, entre os vários youtubers portugueses? Abraço.
Então,
os bifes existem por parte de quem acompanha a comunidade e quem acompanha os youtubers, porque acima de tudo o que a malta mais gosta é ver bifes nas redes sociais, do Twitter, do YouTube. Bem, eu acima de tudo acaba por ser uma comunidade que está bem, mais ou menos unida. Eu sou o chamado tiozão do YouTube. Dou-me bem com toda a comunidade. Não tenho
alguém
problema.
Com mais idade do que tu?
Acho que não. Que eu tenha conhecimento.
És
não.
A experiência. Tu és a pessoa sábia.
Pá, e eles acabam por. Alguns deles aconselharem-se comigo, outros respeitam-me muito, sou amigo de todos. Mas pá, é como tudo, em todas as comunidades existem sempre quem goste de A e não goste de B.
Há sempre um tema que se fala em relação ao YouTube e à relação dos miúdos com o YouTube, que é as fronteiras, não é? Da linguagem, do tipo de conteúdo que apresentas. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Não tanto no teu canal, porque tu és bastante soft nas tuas reações.
Eu acho que temos um papel muito importante perante os miúdos, perante a sociedade, e que muitos dos canais que têm demasiada influência, falem diretamente, estão-se bem lixando para isso. Eu acho que, ok, tem que ser o pai em casa a medir ou a ver o que é que o filho deve ou não consumir. Mas eu acho que nós também temos algo a dizer sobre isso. Eu acho que não vale tudo. O YouTube tem uma coisa boa, que é uma plataforma aberta. Tu fazes lá o que tu quiseres. Só que há limites. E temos de ter consciência que acabamos por influenciar crianças e temos uma responsabilidade muito grande. Eu tenho essa atenção perante o público que me acompanha. Relativamente à escola, passar-lhes sempre a ideia e o meu exemplo, que é possível teres o teu canal, lançares os teus vídeos. 90% dos nossos subscritores são youtubers também. Consegues lançar os teus vídeos e tens tempo para a escola, para estar. O Rick eram 14 a 16 horas por dia. Durante 7 anos foi assim. E consegui manter este canal. Consegui dedicar o meu tempo ao meu trabalho profissional, o tempo ao canal. É possível. Eu tenho uma palavra muito forte na minha vida, que é acreditar. Pá, eu estou sempre a puxar por eles. Primeiro os vídeos, a escola, os vídeos do Rick ficam gravados, podes vê-los mais tarde. Eu recebo e-mails de pais: Rick, eu não sei o que é que é de fazer. O meu filho diz que era deixar a escola. Vai ser youtuber.
Pensei que era só para ver os vídeos.
Porque
deixar a escola.
Será que o sonho agora dos miúdos é ser youtuber?
Porque sim. Passa muito aquela onda do Lamborghini, da casa de 2 milhões de euros, não é? Da vida fantástica.
Tu não és nada.
Qual
disso,
youtuber
não
tem
nada
um Lamborghini?
Não tem, nenhum.
Temos aqui mais duas opiniões. Espera aí,
andei hoje de McLaren no Autódromo Estoril. Outro sonho realizado, foi fantástico.
Olha, temos aqui uma opinião de mais um ouvinte.
Quando um vídeo passa por... Estão malucos? Como é que és, Zocas? Brincadeira já à parte, boa tarde. Gostava de perguntar ao Rico Fazeres se a sensação, por exemplo, quando um vídeo passa, por exemplo, a 100 mil visualizações, se a sensação continua a ser a mesma de quando o primeiro vídeo dele passou as 1000 visualizações, por exemplo. Abraço, boa tarde a todos.
Acaba por ser mais fantástico agora, porque conseguimos atingir mais público. Agora, há uma das coisas que me acusam muitas vezes, que é... eu só faço conteúdo por visualizações, o que é errado. Eu faço no meu canal aquilo que eu gosto. Se eu estiver a fazer uma série que está a ter poucas visualizações, mas eu estou a amar fazê-la, eu vou continuá-la até ao fim. Percebes, Alvin? Agora, se me disseres, os jogos novos vão saindo, eu vou trazendo novas coisas ao canal. Agora, a sensação hoje em dia é muito, muito, mas muito melhor do que era na altura, porque o processo é diferente.
Outra opinião do Anderson de Lisboa.
Oi, Henrique Fazeres, tudo bem? Olha, uma pergunta. Como é que tu se sente sendo o Herman José das crianças?
Já não é a primeira vez que falam desta história do Herman
José. O
que é que se passa?
Epá, não sei. Será?
Não o Herman José das crianças?
Acompanhava muito o Herman José. Muito. E sempre gostei muito dele. Agora sim, já não é a primeira pessoa que me diz isso. Mas nem sei o que responder. Será pelas presenças? Não. Estás a rir? Ri-te, Alvin, ri-te.
Estás parecido com o Herman. Achas?
Não muito. Não vou querer também. Não é parecido.
Eu não consigo ver nada.
Destruir este sonho.
Não, ser parecido. Eu acho que não é parecido.
Talvez seja porque o Herman ter a idade que tem e continua tão forte no ativo e a fazer o que ele gosta mais de fazer. E...
aqui alguém pergunta-te onde é que vais buscar toda essa energia?
Pá, acima de tudo é gostares de fazer aquilo que fazes, é o mais importante. Lá está aquilo que eu queria explicar há bocado, que não acabei. Seria impossível eu trabalhar 8 horas no meu trabalho profissional, lidar com o público, com milhares de pessoas diariamente e chegar a casa e encarnar uma personagem. Não, eu sou eu mesmo e essa espontaneidade acaba por sair porque aquilo era um escape que eu usava. Gravar os vídeos e jogar.
Já agora, Rick, a Prova Oral está a pensar de uma forma muito empenhada em entrar no fabuloso mundo do YouTube, isto é, transmitindo este programa. De resto, ainda ontem tivemos uma mensagem de alguém de um ouvinte que estava de Londres e que nos questionava sobre isso, porque é que nós não emitíamos a Prova Oral em direto para o YouTube. Honestamente, eu pensei que já estávamos a fazer isso, mas existiram alguns problemas. Tiago, como é que estamos a transmitir hoje?
Uma vez mais estamos com problemas.
Estamos com problemas, outra vez. Como é que nós podemos transmitir isto sem problemas?
Sem problemas.
Sem problemas. Como é que se pode transmitir um programa como este sem problemas para o YouTube?
Quais é que são os problemas? Conexão não deve ser de certeza, né?
É que nós transmitimos para o Facebook e o YouTube ao mesmo tempo.
Ah, ok.
Okay.
Fazem multi-stream.
Sim. Mas para o Facebook não temos problemas, mas para o YouTube temos.
Não seria melhor ter as emissões gravadas em vídeo para serem usadas depois, como para quem quisesse
acompanhar? Fazer o upload mais tarde. Fazer o upload mais tarde.
Eu acho que sim. Seria interessante.
Se é o conselho aqui, deste campeão,
durante a emissão, terem algumas interações com a câmara, terem uma ou duas câmaras direcionadas para vocês, ter algumas interações, eu acho que sim. Seria interessante.
Temos aqui uma mensagem. Recordo a todos que o nosso convidado é Rick Fazeres, um dos mais influentes e mais bacanos youtubers do momento. O WhatsApp é o 960386272. Isto para deixar uma mensagem de voz, ou uma pergunta, um comentário que quiserem, ou então podem entrar em direto e falarem connosco. 707-200-330. Eis mais alguém que nos deixa aqui uma pergunta impertinente.
Boa tarde. Uma pergunta muito rápida. Quanto é que um youtuber ganha mais ou menos por mês? Um youtuber dos mais conhecidos.
Sempre. Esta pergunta aparece
tudo sempre. Tudo depende do
aposto
mês.
Que vais fugir dela.
Sim, vou. Não te vou dizer quanto é que ganho por mês, mas é possível tirar um bom rendimento. Agora tudo vai depender, que hoje em dia tens de ter o chamado o canal Friendly Family. Tu podes ter um canal com milhares e milhares de visitas. Eu vou-te dar um exemplo muito grande. No Brasil tens um youtuber que faz pranks e desafios, bem ao género de com desafios malucos tipo Jackass. Estás a ver? Ele tem milhares de visualizações e não consegue rentabilizar os seus vídeos.
Porque ninguém quer patrocinar.
Sim, hoje em dia, cada vez mais, desde a última polémica que houve o ano passado, cada vez mais a publicidade quer saber onde é que coloca.
Não quer associar-se a determinadas
ideias. Conteúdo e ideias.
Marco Alexandre pergunta, Rick, como lidas, aliás, com a dicotomia entre divertir os teus espectadores e simultaneamente contribuir para a falta de recursos humanos ao serviço do metro de Lisboa, que em último caso contribuiu
para o aumento
para grandes da falta. Desgostos dos teus espectadores.
Grande parte das vezes que as linhas param é a falta que o Rick está a fazer.
É o
Rico que faz falta.
No metro de Lisboa.
Olha, a Leandro Azevedo gosta da nossa ideia. Ele diz, pôr no YouTube é a grande ideia. Até porque o site da RTP não é grande coisa para ver os podcasts mais antigos.
Uhum. Não sei. Sim, acho que seria interessante.
Pode ser interessante, não é?
Sim.
Vamos fazer isso.
Fundo,
aliás,
é
todas as pessoas que nos estão a ouvir e que percebem muito de YouTube, deem-nos sugestões para a nossa transmissão ser um sucesso e chegar ao maior número de pessoas, que é essa a nossa ideia. Temos aqui uma pergunta de videojogos.
Olá, boa tarde a todos. Fala aqui Francisco. Queria perguntar ao convidado qual é que ele, o que é que ele acha sobre esta política de DLCs e de microtransactions que andam agora a assolar o panorama dos videojogos. Obrigado. Continuação.
Não percebi nadinha.
Também não.
DLCs normalmente são, digamos, expansões do jogo. Depois dele sair, um ano depois, alguns meses depois, acaba por ser uma DLC. E normalmente houve uma polémica muito, muito grande ao início, quando as DLCs apareceram, porque quando tu compravas um Call of Duty, no próprio CD já estava lá a DLC. E tu acabavas depois, quando ela era lançada uns meses depois, acabavas por pagar o desbloqueio de algo que já tinhas no jogo que tu compraste. Eu é assim... Se for conteúdo, digamos, substancial, algo que vale a pena, num jogo com história, trazem-te, não do protagonista do jogo, de uma personagem secundária, trazem-te ali uma história completamente alternativa, um DLC que se compra à volta de 11,99€, que traga mais 6 horas de gameplay, nem que seja 4 horas, acho que vale a pena. Agora, muitos deles, muitas dessas boxes, são boxes em jogos competitivos que te permitem quê? Fazer o chamado pay to win, em que quem paga mais... consegue alcançar mais a vitória. Eu nesse caso não acho justo. E houve até recentemente uma polémica grande com Star Wars, que o jogo teve grandes problemas de venda por causa disso, relativamente às microtransações e às loot boxes, porque muitas das personagens importantes, se és um fã, olha, por exemplo, Nuno Marco deve ter ficado odiado porque queria se calhar alguma das personagens de jogo e não as conseguiu, podia-te comprar esses.
Já agora, uma pergunta. Tu segues outros youtubers?
Sigo. Sim.
Quem é que segues?
Quem é que eu sigo? Sigo muitos canais de cozinha. Porque um dos meus sonhos também é ter, mais tarde, talvez, quando tiver tempo, e uma cozinha para isso, ter um canal de cozinha.
A sério?
Sim.
Que
canal
tu...
de cozinha?
É
pá,
que
sei lá, uma coisa
faz?
Assim mais.
Na
percebes?
Cozinha.
Uma coisa mais mão a mão, uma coisa mais. Percebes? Não aquela. 100 gramas disto ou daquilo, não, vamos fazer hoje fazer o bife do Riquezão, ou vamos fazer isto, ou vamos fazer aquilo.
Tu cozinhas bem?
Com a minha mãe, sim,
razoavelmente bem. Já fizeste vídeos com os teus
sim,
pais a cozinhar?
Tipo... Com a minha mãe, o melhor bolo de chocolate do mundo, que para mim é o melhor bolo de chocolate do mundo, com o meu pai, isso foi nos 5 mil inscritos, acho eu.
Aliás, isso é uma
e com o meu pai, os 10 mil as pizzas, as melhores pizzas do mundo.
Isso foi a primeira pergunta que recebemos hoje, que era como é que se faziam as pizzas e os melhores bolos de chocolate. Porquê é que estou a perguntar isto?
Está no YouTube.
Agora já
está no YouTube.
Uhum. Qual foi o vídeo que teve mais visualizações de sempre?
É GTA. GTA tem um vídeo com mais 3 milhões, acho eu.
É verdade que já...
Pelo título, talvez, Chop Chop, que é o nome do cão do Franklin, numa das personagens, Chop Chop, o cão fudilhão. Talvez por causa disso. Puxa, não sei se...
Puxa.
E a thumbnail.
Okay. Mais uma mensagem e também a falar de jogos. Há algumas pessoas aqui a comentar, mas qual é o interesse de estarmos aqui a falar de jogos? Why not? Não é? É o rico fazer.
Há muita gente que se interessa.
Uma pessoa que é muito seguida, sobretudo por possivelmente muitos filhos de pessoas que estão a ouvir este programa. Porque não conhecerem a pessoa que os vossos filhos seguem?
E dar uma perspectiva talvez diferente do YouTube também, que não é aquele bicho de sete cabeças, não são.
Olha, aqui alguém a dizer: boas, Alvin, porque é que não usas câmaras independentes para Facebook e para o YouTube?
Por exemplo?
Porque não tenho dinheiro.
É possível. Ah, porque tenho dinheiro.
Devemos fazer isso? Será uma solução? Será que funciona?
Estou maluco.
Nossa, precisamos fazer uma campanha
de... Precisamos de um patrocínio.
Isso, precisamos de...
Dizer,
alguém que tenha câmaras que... Enviem-nos.
Para mim é fantástico. Ver, digamos que estar aqui em frente a ti, estares-me a entrevistar, e quantas vezes é que eu nem sequer trabalhava no metro ainda, trabalhava em fotografia, e às 8.
O que é que tu fazias em fotografia?
E ouvias este programa?
Sim, ouvia.
Que engraçado.
Ouvia no trânsito.
Revelavas fotografias?
Sim, revelava, vendia. Fui o melhor em 2000. Em 2000, fui o melhor vendedor de Canon EOS a 250 em Portugal. Ganhei uma viagem a Nova York um ano antes, precisamente, do grande desastre do 11 de setembro.
A sério?
Sim,
incrível.
Um ano antes.
Tu revelavas fotografias?
Sim, revelava, vendia material. Estavas
sempre a ver mulheres nuas, não é?
Deve ser ótimo revelar fotografias. Sim, tu vês, deves ver coisas incríveis.
Sim.
O que é que se pode ver na revelação?
Tudo. Nudez, consegues conhecer países, sei lá, ao pormenor, né? Pela vista, pelos olhos de outras pessoas.
Tu davas por ti a ver as pessoas este dia, sim senhora, que dia
sim. Chegaste a ter curiosidade em conhecer aquela pessoa pelas fotografias que lhe revelaste.
Sim. Porque acabamos por ter clientes. Assíduos, não.
Sabes
já,
que,
já não existe tanto.
Sabes que eu faço um programa. Raras vezes eu falo sobre isso, mas eu faço um programa no meu canal que há muitos anos, que eu gosto particularmente de fazer, e as pessoas, os convidados, escrevem-me sempre antes de ir ao programa para dizerem o que é que fazem. E muitas vezes essas cartas fazem com que eu esteja ansioso em conhecer aquela pessoa, apenas e só por aquilo que ela me revelou ali.
Uhum.
Sabes, quero conhecer esta pessoa é demasiado interessante ou demasiado. Sei lá, posso achá-la também estranha,
uhum.
Não é? Mas a pessoa
ali... com medo que essa pessoa.
E já aconteceu, provavelmente, não ser tanto como está escrito, não é?
Sim, mas também. Assim,
e o contrário também.
Sim, pode acontecer o contrário. Temos aqui duas opiniões. Olha, esta é sobre um jogo.
Malta, epá, eu não conhecia o Rico Fazeres, não o sigo, vou passar a seguir e queria deixar uma pergunta: o que é que tu achas do Skyrim? E se achas que devia haver uma nova edição do jogo? Eu adoro esse jogo. Não posso jogar esse jogo, que eu fico doido, eu fico preso ao jogo e perco-me. E queria saber a tua opinião e queria saber se achas que esse jogo poderia ter um bocadinho mais de evolução e se gostas desse jogo. E é só isso. Abraço, até já.
Temos de ser rápidos, temos muitas mensagens.
Ok, Skyrim, não joguei. Sei que é um jogo fantástico. É tão fantástico pelo simples facto de já foi feito uma remasterização e agora recentemente saiu para a Nintendo Switch. São aquele tipo de jogos que eu não trago para o canal. Porquê? Porque quem gosta ou quem acompanha são demasiado fanboys dos jogos e epá, eu não me aprofundo tanto nos jogos. E eu, quando falho ou quando erro, eles caem logo em cima de mim. Eu prefiro não arriscar e não trazer. Para além de serem jogos que eu, para fazer a história desse jogo, são 50, 60, 70 episódios e acaba por perder um pouco o interesse.
Oscar José Pimenta diz: está a trovejar em Guimarães. Boa sorte,
saber.
Oscar.
Bom saber, Oscar.
Aqui alguém comenta: prevê-se que os jogadores profissionais de videojogos ganhem mais que os atletas profissionais de desporto. Recentemente um jogo deu 20 milhões a quem ganhasse um torneio.
Sim. É verdade.
Isso é possível.
Cada vez mais. É considerado um desporto, tem treinadores, tem fisioterapeutas, tem...
Fisioterapeutas?
Sim.
Para quê? Tem... Para os braços?
Sim, para os braços, para as mãos, para as costas, para tudo. Psicólogos. Todo um staff por trás daquilo tudo. Uma organização fantástica.
Nesse meio ainda.
Não, foi aí que eu comecei, com o tal clã de Call of Duty. Mas depois acabei por...
Temos aqui uma mensagem que é muito vencedora.
Cumprimentos a todo o auditório. Eu quero perguntar ao Rico Agonia se, hipoteticamente, o Facebook começar a pagar também pelas visualizações nos seus vídeos, o que é que ele pensa fazer? Se pensa continuar a fazer os unboxings só no YouTube ou fazer nos dois lados, no YouTube e no Facebook? Obrigado e um abraço.
Ele está a confundir duas pessoas. Ele está a confundir o Rico Fazeres com o Nuno Agonia. Eu faço unboxings, mas não sou profissional de unboxings. Quem o faz é o Nuno Agonia, realmente.
Temos ouvintes muito
atentos.
Rico
mais.
Agonia. É que ele misturou duas pessoas.
Imagina, chamavas-te Ricardo Agonia.
Uh-huh.
Podia fazer sentido.
Olha, porque falamos
chamam-me Ricardo Fernandes. Pá, e a culpa sabes de quem é? É da RTP.
Porquê?
Porque na reportagem que foram fazer ao Metro, o mundo por trás do YouTube, foram a cada um selecionar uma série de youtubers, o meu foi o Metro. Ah, Rico Fazeres, mais conhecido por Ricardo Fernandes. Não foram fazer o trabalho. Hoje em dia, e há dias vi uma. Olha, ligaram-me durante a E3, quando estava em Las Vegas, para fazer uma reportagemzinha via de fora. E quando eu fui ler, Ricardo Fernandes.
Vamos já limpar isso. Espera, para todo o universo RTP não é Ricardo Fernandes.
Há coisas que estão a acontecer neste programa, nomeadamente no Facebook, após o comentário de Oscar José Pimenta, que disse que estava a trovejar em Guimarães, várias pessoas também comentaram e pena não se identificarem, mas alguém responde dizendo: está no Algarve, já esteve trovoada. Aqui alguém diz: na Fuzeta a draga está a encher.
A ilha de areia.
Já grava, Alvin.
Podem participar também dizendo como é que está o tempo nas vossas localidades onde,
sim, espero
onde
que
estão
façam,
a ouvir
porque...
este programa. E não esquecer, amanhã, a esta hora, Xana Alves e Catarina Moura vão conduzir o programa. Isto porquê? Porque estou em Beja e não posso fazer programa amanhã, excepcionalmente. Elas vão falar sobre...
É um assunto delicado.
É um assunto bem delicado.
Boa tarde a todos. Eu acompanho o Rico também já há bastante tempo. Eu tenho 28 anos, não é só os miúdos que acompanham o Rico. Mas por que não pensarem também em transmitirem na Twitch? Um abraço.
Sim, pedem muito para fazer isso, porque hoje em dia o Twitch ganhou uma força muito grande, uma tendência muito grande. Mas o Twitch é mais direcionado
para... o que é o Twitch?
A Twitch é uma plataforma como o YouTube, só que o YouTube é usado para carregar vídeos, da forma que eu faço, e também para diretos. A Twitch só para diretos. É, a influência grande da Twitch é os diretos. E muitos inscritos me pedem para ir para a Twitch. Porque é que eu não vou para a Twitch? Não faz grande sentido, porque eu tenho o meu público todo no YouTube. Se fizer, sei lá, umas corridas de GTA, consigo ter ali 4 mil, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. E se eu for para a Twitch, se calhar vou lá ter 200 ou 300 pessoas. Não tenho público lá.
Há pouco estava a falar do programa da manhã. Agora que é?
Esta sexta-feira, na Prova Oral. O matemático Rogério Martins, com o livro Isto é Matemática.
E foi esse o caso de Milton Sirota, um rapazinho de 9 anos que decidiu chamar ao número 1, seguido de 100 zeros, um Google.
Prova oral, de segunda à sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Não é amanhã.
Amanhã vamos falar sobre eutanásia, não sobre matemática. Embora os números de matemática possam ser importantes.
Em Mafamudes está um clima tropical. Só faltam os coqueiros.
Estou a sentir,
isso Daniel
estou a sentir que a pessoa está aqui em cima de mim. A culpa é minha.
Não,
que loucura,
não,
que loucura.
Mafamudes é que está.
Temos aqui mais um ouvinte.
Olá, Rick. Queria aproveitar para perguntar duas coisas. A primeira é: qual é que é o teu trabalho para além do YouTube? E a segunda é: quem é que tu achas que vai ganhar o Mundial deste ano? Quem é que é o favorito, ou para ti, ou os favoritos? E pronto, é isso. Obrigado, gosto muito do teu trabalho e continua assim.
Ah, estás a ver? Então. Já agora, que clube é que tu tens?
Benfica.
Benfica,
sim.
Boa.
O meu trabalho, já falámos aqui, trabalhar na área de transportes no Metropolitano de Lisboa, é um trabalho profissional.
E o que é que... Pronto, agora
não,
paraste...
eu perguntei-te qual era o teu trabalho.
Não, falámos do tempo do metro, não é? Mas especificamente o que é que fazes lá no que é que fazias quando lá estavas?
O nome mais direto é chefe de estação. Sou operador comercial, porque tenho uma série de funções. Basicamente sou responsável por um grupo de estações. As estações onde eu trabalho são Castoré, Baixa e Rocio, Banho de Abi Escolha. Eu para além de ter que gerir, digamos, tráfego de passageiros, salas de cofres, a dar assistência às minhas colegas, às agentes de tráfego que fazem a venda, assistência às
como
máquinas.
Assim?
Como...
ok, sim.
Sim. Tenho também uma função muito importante, que é, digamos, em determinados pontos do dia são passadas, digamos, os comandos de uma parte da linha, ou das estações onde eu estou, onde eu faço manobras e passo autorizações aos comboios, ou para passarem um sinal proibitivo, ou algo do género.
Bem,
para
grande responsabilidade, hein?
Sim, para fazerem arrumações.
Não trates aquilo como aqueles jogos que...
É uma espécie de controle.
Mas parece, aquilo é como se fosse um jogo.
Já agora, Rico, apenas e só para não me esquecer, tu e a seleção, como é que tu viste o jogo lá na Rússia, e como é que viste a seleção?
Foi lindo, por vários motivos. Para já estar a acompanhar a nossa seleção, segundo, por termos ganho, os dois jogos foram sofridos. Não, aliás, contra a Espanha não, empatámos, foram dois jogos bastante sofridos. A pergunta do ouvinte foi que seleção é que queria ganhar. Não sei, vai ser o Mundial das Surpresas, mas talvez, sei lá... Eu apostaria numa Alemanha, mas vi uma Alemanha um pouco mais frágil. O Brasil também não esteve à altura que esteve. Vimos agora o Irão a fazer um jogão contra a Espanha. A Espanha também é uma seleção forte. Não sei. Nós, a pouco e pouco, vamos dando o nosso passinho e vamos ver até onde é que conseguimos ir. Agora precisamos de mais. Só com o Ronaldo não o conseguimos fazer, não
é? É verdade. Vamos ouvir aqui uma opinião sobre o YouTube.
Boas, pessoal. Pá, tenho aqui uma questão. Eu desenvolvo jogos profissionalmente. Já agora deixo aqui o repto para a prova oral chamar algum dos game developers que existe cá em Portugal para falar do que se faz cá, porque acho que temos como uma indústria cada vez a crescer mais. Mas eu deixo aqui uma questão para o Rico, basicamente é De certa forma, quando fazes stream de alguns jogos, e principalmente jogos mais lineares, jogos single player, se não sentes, embora gostes do jogo, que isso possa estar a prejudicar quem de facto faz o jogo. Porque o problema que eu sinto um bocado é que muita gente que segue youtubers, gosta de jogos, vê os youtubers a jogar, mas depois não o joga. O que para mim faz um bocado de confusão. Vá, abraço a todos.
Eu não concordo com isso, porque, aliás, é através dos nossos canais de gaming que tu consegues avaliar e saber um pouco mais do jogo em questão. Não só com aquele trailer que passa na televisão ou que passa no YouTube em anúncios, mas tu no meu canal consegues avaliar o jogo. Eu tenho muitos inscritos, quando são aqueles jogos que toda a gente está à espera, que acabam apenas por ver o primeiro episódio, para ver como é que está o gameplay, a forma de jogar e tudo mais, e depois não vêm, passam por lá, Rick, vou só passar por cá para deixar o likezão, quando tiver o jogo vou acompanhando. Pá, acho que essa ideia não existe, nós acabamos entre aspas por fazer publicidade gratuita ao jogo.
Já agora, existe muito diálogo entre os youtubers, entre os fãs, existem muitos haters no YouTube?
Existe. Eu costumo dizer que por norma um youtuber tem sempre 50 haters ativos que te acompanham fielmente. Tu lanças o vídeo, nos primeiros segundos tens lá aquele 1, 2, 3 dislikes. De que forma é que eu reajo com isso? Inicialmente foi uma fase de adaptação para tentar perceber realmente qual era o objetivo deles. Acima de tudo, eles por algum motivo não gostam de ti, não têm razão, porque eles não te conhecem, não sabem o tipo de pessoa que és, ou por inveja, ou por alguma ideia contrária que tenhas relativamente a ele, ou algo do género. A ideia será ignorar e olhar realmente para quem gosta de ti. E um dos conselhos maiores que eu passo aos miúdos, que os miúdos acabam por ser um pouco influenciados por esses bifes e por essas tendências entre youtubers.
E possivelmente sofrem mais do que alguém, possivelmente na idade adulta, em que se calhar já tem uma construção maior, não é? Já tem uma maior possibilidade de não se deixar afetar por uma opinião negativa.
Mas acabam por se deixar afetar muito. E uma das coisas que eu lhes digo é: pá, tu não gostas de determinado youtuber, não percas o teu tempo de vida com ele. Okay? Essa energia que queres depositar de forma negativa, às vezes é com aquele comentário agressivo, só para te magoar, só para tocar. Pega nessa energia e vai fazer bem para um youtuber que tu gostas. Vai ver. O canal não é pago, tu não pagas, os canais são gratuitos. Porquê é que vês? Vai ver os youtubers que tu gostas. Desperdice essa, não desperdices, usa essa energia, não? Em alguém que tu gostes. Ou no tipo de trabalho que traz felicidade e que traz o bem.
Aqui alguém pergunta-te basicamente. Se pudesses desenvolver um jogo a partir de um estúdio, olha, tipo este, que tipo de jogo escolherias? Já agora, já alguma vez pensaste em fazer um jogo? Tu próprio?
É algo que me passa pela cabeça, gostando tanto de... Não tenho conhecimento para isso, não.
Mas tens uma ideia?
Epá, seria algo dentro do género com um enredo e uma história muito forte, jogabilidade ao género do jogo que eu adoro, que é o The Last of Us. Epá, e como estúdio, escolheria sem mínima dúvida a Naughty Dog. Para andar com o projeto para a frente. Seria um
melhor jogo de sempre.
Em terceira pessoa. Hã?
Melhor jogo de sempre para ti.
Epá, para mim é o The Last of Us. Pá, pois tenho jogos que marcaram muito a minha infância. O Manic Miner joguei muito no Timex 2048. Mario 64 foi um dos primeiros jogos em mundo aberto, com exploração 3D e a levar notas de 100% em várias revistas da... De imprensa de videojogos.
Olha, a opinião aqui de uma ouvinte feminina, mas que bem.
Olá, boa tarde. Gostaria de deixar duas mensagens: uma para o Rick e outra para a Olinha e a Xana. A primeira, ouvi dizer que um vídeo no YouTube, quando atinge 1 milhão, o YouTube paga 3 mil euros, é verdade? E a segunda, é só para dizer que hoje à noite vai haver sim uma festa no Rock in Rio, é a festa dos 20 anos da Perfumaria Sephora. Portanto. Estão convidados. Beijinhos. Adeus.
Verdade, a festa dos 20 anos da perfumaria Sephora.
Está visto?
Então irei perfumar-vos.
Convidado.
Já agora, Rick, queres responder à primeira?
Não, relativamente a 1 milhão, não.
Não?
Não. Atingir não. 1 milhão, temos que pagar.
Se recebem.
João Faneca diz. E gajas?
Também existe, claro.
E miúdas?
Claro que existe. Existe neste momento e tem uma pessoa muito especial no meu coração.
Sim.
No teu coração tens uma pessoa muito especial que te conheceu no YouTube? que te conheceu?
Sim, que me conhecia no YouTube, sim.
A sério?
Era a tua seguidora?
Sim.
Que ótimo. Uhum. Olha, boa história.
Estás apaixonada a isso?
Estou.
Não era suposto.
Mas é aquela ideia, porque eu acabo por não partilhar muito.
Não falas sobre isso?
Não.
Não.
Não acabo por não partilhar muito da minha vida. E para os haters, o Rick é o eterno virgem, com 40 anos virgem, que não faz barada na vida, não faz mais nada da vida, e que só joga. E que está atrás de uma ecrã. E que só joga.
Olha uma coisa, já agora, tens muito público feminino
tenho,
a ver.
Tenho os teus 18%.
18%,
é devido a esses jogos com história que acabo por cativar. E depois às vezes também pego neles e vou chamar a namorada. Ela estava-vos a dar na cabeça, vocês perdem tanto tempo a ver os meus vídeos. Este jogo vai ser fabuloso, ela vai gostar. Chama e depois acontece nos eventos. Eu estou aqui, o Rico veio, foi ele que me apresentou e agora eu só quero ver os vídeos e essas coisas.
É engraçado. Há pessoas que te pedem conselhos. Conselhos não sobre jogos,
já,
mas
acontece muito é.
Porque tu tens um discurso muito pedagógico, preocupas-te com isso, não é?
Devia de criar algo no meu canal, uma espécie de perguntas e respostas. Seria
correio,
interessante.
Correio dos leitores, não.
Correio do amor.
Olha, nós temos que fechar o programa, Rico.
Boa.
O que é que te falta fazer?
Epá, falta-me ir à Lua. Eu acho que vai ser possível nos próximos anos.
Okay.
Eu acredito, eu sou dos que acredita.
Fora do universo do videojogo.
O Branson
não é?
Está muito apostado
mesmo
nisso.
Mesmo
na
não é? Realidade.
Uhum. Epá, o que é que me falta fazer? Sei lá.
Mas este ano vai ser toda a vida YouTube.
Foi muito bom.
Achas que pode ser toda a vida
YouTube? Eu costumo dizer que vou. O Riquezão vai cá estar enquanto vocês me quiserem. Quando eu achar que passou, que passei à história, vou continuar a fazer como mais gosto, que é jogar. Agora, gravando ou não.
Muito
essa
bem.
A diferença.
Convidado
muito
de hoje, obrigado, Rico, por teres vindo.
Foi incrível.
Eu conheci-te
assim,
eu conheci-te no Lisbon Games Week.
Sim. E a seguir perdeu o teu número.
Não, eu fiquei muito estou impressionado fora. Porque durante o
eu dei-te o meu número e pedi-te logo um abraço.
É verdade,
um abraço.
Sim, nós
extremamente fã.
Não, e foi incrível porque estava uma série de gente em torno do Rico Fazeres e todas as pessoas pediam autógrafos e fotografias. A Rico Fazeres.
E tu ficaste impressionado com isso.
Fiquei muito impressionado com isso.
E ligeiramente injusto.
Única...
Ligeiramente injusto.
Não senti ciúme. E disse, mas quem é o Rico Fazeres? Que fenómeno é este? A sério, fiquei
que
com muita vontade de conhecer. E a Catarina Moura é uma grande admiradora tua.
Já tinha falado muito. Já, há um ano que eu estou a dizer.
Há mais de um ano que ela
anda,
diz.
Anda, vamos.
É verdade.
E ele, entretanto, perdeu o seu número de telefone. Foi muito triste.
Isso aconteceu, mas recuperei.
Isto foi combinado pelo Instagram. Como assim? Por isso é que...
Que loucura. Ora, temos que acabar o programa. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 13. Obrigado, Rico Fazeres. Acompanhem no seu YouTube e em breve também poderão acompanhar a Prova Oral. Estamos à espera de conselhos para chegarmos ao maior número de pessoas possível no YouTube. YouTube e Instagram. É o futuro. É o futuro para chegarmos a camadas mais jovens. Estamos de volta amanhã já a seguir Pedro Costa na Antena 3.
Até amanhã.
Até amanhã. Não esqueçam, amanhã eutanásia.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.